Este é um podcast Rádio Comercial.
Debaixo da língua.
Um rapaz sem amigos na escola. Uma carta extraviada. O luto de uma família. A força escorregadia das redes sociais. Que musical é este? Se lhe saiu da boca o fantasma da ópera, enganou-se. Se disse querido Evan Hansen, então acertou. Talvez tenha ajudado, não sei, ser esse o título do último episódio deste ano do Debaixo da Língua. Querido Evan Hansen é a adaptação portuguesa de Dear Evan Hansen, musical muito amado na Broadway, que já teve edições em vários países. Em cena no Teatro Maria Matos, em Lisboa, desde setembro, querido Evan Hansen apresenta ao público português a linha ténue que separa a mentira piedosa da mentira, com coreografias, interpretações viscerais e muitas, muitas músicas que nos fazem pensar e, quem sabe, balir a chorar com a cara atrás das mãos. A adaptação e encenação esteve nas mãos do ator, músico e encenador Rui Melo, já responsável no passado pelo mega sucesso Avenida Q. Como será viajar até à adolescência todas as noites? É pacífico, terapêutico, um pesadelo? Perguntas para fazer aos protagonistas Inês Pires Tavares, a Zoe e a João Sá Coelho, o Evan Hansen. Na edição de hoje do Debaixo da Língua recebemos ainda a veterana dos musicais Gabriela Barros, aqui como Heidi, a mãe do Evan, que já vimos em Chicago como Roxy Hart na Avenida Q, no espetáculo Mães ou ainda no Despertar da Primavera. Será esta a época dourada dos musicais em Portugal? Somos Team Ariana ou Team Cynthia no Wicked? Os musicais são, no fundo, pirosos? Vamos falar sobre isso. I'm in queer media and I'm holding space for that. Conversa para ouvir agora, a última do ano, com Gabriela Barros, Inês Pires Tavares, João Sá Coelho e Rui Melo. Muito vibrato, a começar agora.
Debaixo da língua.
Estamos todos prontos para começar?
Sim.
Sejam bem-vindos todos. Aqueles que hoje estão connosco, que são vocês e todos os atores passados, a quem vocês passaram à frente para fazer este musical, não é? Estão todos nesta sala connosco hoje. Recebo com grande alegria o elenco, ou parte do elenco de Dear Evan Hansen, querido Evan Hansen, Gabriela Barros.
Olá, olá,
boa noite. Inês Pires Tavares.
Olá.
João Sá Coelho.
Olá.
E Rui Melo, o encenador.
E um indivíduo.
Sejam bem-vindos ao Debaixo da Língua.
Olá.
Obrigada a nós.
Eu quero fazer este especial não só sobre o querido Evan Hansen e o trabalho extraordinário que vocês fizeram, mas aproveitar para falar sobre aquilo que me parece ser uma energia, Rui Melo, que está a acontecer em Portugal, que é, de repente, gostamos de cantar e dançar em palcos.
Estava a ver que não.
Fogo, não é? Não é?
Mas sim, de repente proliferou. Sim.
Como é que isto se explica?
Não sei. Acho que nós temos sempre aquela decalagem de 20 anos em relação ao resto do mundo. E pronto, e está a acontecer agora.
Sim. Gabriela, concordas?
Concordo, de repente é engraçado reparar desde o Avenida Q.
Fomos nós
que abrimos a porta.
Será?
Obviamente que já se faziam musicais aqui em Portugal, mas de repente eu vejo assim uma nova geração.
Não foi a primeira vez, que aconteceu.
Mas de repente, sim, eu vejo assim uma nova geração a vir encher os teatros e pronto, e muito feliz, e assim uma legião quase de fãs assim de musicais. Que vem encher as salas assim que o musical estreou, que foi o caso aqui no querido Evan Hansen. Assim que o espetáculo estreou, tu tinhas salas claramente cheias de pessoas fãs, não só do próprio musical, mas curiosas pelo trabalho dos atores, porque eles próprios são atores de musicais no público. E isso é curioso, no mínimo.
Inês Pires Tavares e João Sá Coelho, vocês são os protagonistas deste Dear Evan Hansen, sendo que tu és o Dear Evan Hansen. Não vamos falar do facto de eu ter feito casting para esta personagem, ter mais 15 anos, mas o Rui Melo está deixado na mesma, só para eu.
Eu disse.
Oh, Rui, mas eu fui tão chato. Porque eu
não
quero.
Foste
porque
chato, não foste nada chato.
Fui um bocadinho chato.
O que eu sabia era o tipo de personagem que estava à procura.
Que é,
não é?
Ele tem 18 anos, ou
17.
E eu fiz a barba.
Tens um ar fresco,
João.
Sim, tu tens um ar fresco, mas por 17.
Tão fresco.
Sim,
tão fresco. Mas João, ficaste tu, parabéns.
Obrigado.
Vamos conhecer um bocadinho.
Estou a sentir tenso
já
agora.
Já vamos falar sobre o Dear Evan Hansen, querido Evan Hansen, e como é que foi chegar aqui. Tu já fazes musicais desde sempre, ou é impressão minha? Quando é que fizeste o teu primeiro espetáculo?
Tinha 10, 11.
E fazias
11.
De árvore? Era fazias de quê?
Não, na realidade eu comecei por fazer teatro logo profissionalmente. Portanto, tive a sorte de começar no Teatro Politeama, uhum. a fazer o Príncipezinho. Portanto, foi logo por aí.
Eras o Príncipezinho?
Sim.
Ah, ele é destes, que o primeiro papel é sempre o protagonista.
Se eu soubesse.
Desculpa.
Já eu okay. fui Vênus. Não a
Vênus de Milo?
Não, não, o mesmo o planeta.
Eu fiz de árvore também no também. Espetáculo.
Oh. Eu fiz de padre numa procissão.
Pronto. Okay. Eu arranco cada forças. Carreira dele.
Inês, tu já vamos entrar. Eu quero saber um bocadinho mais sobre o teu percurso nos musicais, João. Mas Inês, tu qual é que foi o teu primeiro papel já agora, já que estamos aqui a partilhar?
Olha que eu arriscaria a dizer que o meu primeiro papel foi precisamente a fazer de árvore num espetáculo encenado pelo João.
Sério? Sim. Vocês já se conheciam?
Sim, nós conhecemos-nos. Nós participámos num programa, num concurso televisivo.
Qual era o concurso?
A Tua Cara Não Me É Estranha.
Ah.
Kids.
Ah, oh, não sei.
E conhecemos-nos lá e depois continuámos juntos. Trabalhei muitos anos com o João numa companhia que o João tinha na altura, o Teatro La Maison, e fizemos. Ai, estou a falar bem. E fizemos vários espetáculos e, portanto, comecei um bocadinho por aí. Ou seja, a minha jornada no teatro começou muito pela música. Pronto, e qual era a tua pergunta?
A minha pergunta é qual foi o teu primeiro papel. Tu acabaste de responder, mas vocês já se conheciam. Então começaste com que idade?
Quer dizer,
se tivesse sido um começo oficial, se tu tens 23 anos.
Profissionalmente, Inês. Diria sim. Aos 18. Mas já fazia teatro desde os 12, 13.
Ah, sim.
Sim, sim, sim. E tu, João, profissionalmente é desde o Príncipezinho?
Sim, mas eu agora estou a sentir mal de dizer, mas sim, foi desde aí, desde 10, 11, 11, eu acho que foi 11.
Quando se começa tão cedo, tem-se a noção de que isto é mesmo para nós, ou não? Já se sabe nessa altura?
Eu acho que no meu caso, pelo menos sim, eu já sabia que era para ali, acho que não havia mesmo volta a dar. Porque desde pequenino que já o fazia em casa, a toda a hora, eu era muito, muito, muito chato. E tentava monopolizar todos os natais e festas, e era tudo à volta do Teatro do João. Portanto, eu acho que não tinha mesmo como escapar nessa altura.
O final estava a dizer que era mimimi.
Pronto.
Mas isso então.
Não senti mal agora.
Não, mas por exemplo, ser tão pequeno e já ter uma companhia de teatro implica, ou tentar ter uma companhia de teatro implica que tu confias nas tuas ideias.
Sim.
Quando a maior parte nós tem muita dificuldade em confiar nas nossas próprias ideias. Como é que isso se explica? É uma ambição? Tens uma crença total em ti mesmo? Foi os teus pais que faziam-te acreditar em ti? Como é que isso se explica?
Não, eu realmente acreditava bastante em mim. Eu acho que é aquela coisa de sermos muito crianças e se calhar somos muito ingénuos e vamos atrás do sonho e vamos e acreditamos e tudo. E depois começamos a crescer e começamos a ter cada vez mais dúvidas. Começa-se a tornar cada vez mais difícil fazer coisas contigo próprio. Eu sinto, pelo menos, que sinto que é cada vez mais difícil e tenho cada vez mais dúvidas. Mas pronto, quando eu era pequenino fui só atrás do sonho. Não, eu quero muito fazer e quero muito ensinar e adoro escrever. Então vamos, vamos, vamos. E pronto, foi assim.
E tens ido por ali acima. Tenho reparado. Este vosso silêncio. Isto está só estranho. Gabriel olhava de forma. Não, estou a brincar. Gabriel olhava de forma maternal para ti. Ela sim. Não larga a personagem.
Não larga, não larga. Vai para casa.
É muito,
casa.
Muito bom. Ela tem liga mais de enfermeira.
Eu até tive uma filha para este papel.
Foi.
Eu já sabia de antemão. Obrigado. Portanto, disse obrigado. Ao serviço, Miguel.
Claro. Obrigado por teres vindo também vestida de enfermeira hoje.
Sim, muito
porquê?
Obrigado, Gabriel.
Sinto que estamos a desvirtuar do tema.
As pessoas perceberem como é que nasce uma boa ligação no elenco, um bom espetáculo nasce assim. Rui Melo,
sim,
arquiteto, não aquele.
Não, calma.
Arquiteto desta história.
Desta história, sim.
Sabemos que cantas muito bem, que és músico. Cantas muito bem.
Muito obrigado.
Muito bem.
Sim, muito bem.
Muito bem.
Muito bem. Quando...
Eu gostava de aproveitar para cantar aqui uma canção.
Agora
eu, claro. Mas a capela.
Não, não,
tenho aqui uma guitarra elétrica.
Um aparelho de karaoke inteiro.
Sim, uma cítara.
Desculpa.
Quando esta ideia, por exemplo, estamos a falar da história do João, que é alguém que começou muito cedo.
Sim.
Tu também começaste a cantar cedo.
Sim, mas de forma completamente irresponsável, não é? Ou seja, eu espanto-me sempre muito. Estes dois, o João e a Inês, espantam-me muito pela dedicação à profissão que eles já têm, que eu notei logo desde o primeiro dia de ensaios. Porque eu, na idade deles, era um parvalhão. Eu era um parvalhão. Eu queria era beber copos e sair à noite. E eu só comecei a fazer teatro aos 30. Portanto, esta objetividade que esta geração tem espanta-me. Espanta-me. Não sei se de uma forma positiva. Vou dizer.
Porquê? Porque achas que vivem pouco?
Sim, acho que são demasiado obcecados.
Eu,
isto olhar, agora é uma crítica.
Estou a ver.
Acho que são, esta geração é de facto demasiado obcecada com o perfeccionismo. O contraponto da minha altura, também não sei se será o ideal, que era a total irresponsabilidade, é a mim convidaram para fazer um espetáculo de teatro, eu era músico em exclusividade, e eu disse sim, bora, deve ser giro. Pronto, e fui aos ensaios e disse, bora! E fui fazer árvore, lá está. Isso também não acho que seja, não acho que seja bom. Mas este contraponto choca aqui, há qualquer coisa que faz.
Sim, é uma eletricidade. Eu acho que ao mesmo tempo esta dedicação que nós vemos também depois produz performances muito seguras e muito sólidas, muito cedo, não é?
Sim, absolutamente. Aquilo é de uma segurança e de uma. Mas ao mesmo tempo também tem um sentido crítico tão apurado que às vezes os bloqueia.
Eu gosto que estejamos a falar deles como se eles não tivessem.
Sim.
Não. Mas eles estão a abanar a cabeça a concordar.
Mas o João se concordará comigo e a Inês também.
Inês também.
Eles estão sempre a pôr-se a si mesmos em causa. Então, isso é uma coisa que me enerva.
Então, falando de querido Evan Hansen, musical que está em cena até a Gabriela, final de janeiro, não é?
Sim, até 2 de fevereiro.
2 de fevereiro, uma grande.
Maria Matos.
Uma grande. Tempo em cena, quanto tempo em cena já desde setembro,
cinco,
não é?
Meses.
5 meses, o que é raro em Portugal, mas implica que são muitos espetáculos. Não é?
Mas não vamos chegar aos 100. O...
Não, 84. Não.
Tivemos a fazer 84.
84 espetáculos vão, mais ou menos, quer dizer, já vão na última parte, não é? Portanto, terceira parte deste processo. Inês, como é que foi chegares a este papel que fazes tão bem de Zoe? Conta-nos lá. Como é que este processo foi para ti? Tu que fazes muita televisão, que estás a montar uma carreira internacional, que cantas muito bem. A primeira vez que eu te vi cantar foi numa coisa das Crianças Loucas.
Sim, no Lisboa Wood.
Lisboa Wood. E pensei, ela canta muito bem, quem é esta miúda? E depois corta para agora és a Zoe neste musical. Como é que foi chegar até aqui e o que é que tens sentido deste Evan Hansen?
Assim, foi uma surpresa no sentido em que eu não... Eu quando vi o casting, quando saiu o casting, eu estava naquela, eu queria muito, mas eu acho que não me vou inscrever. Eu disse, eu acho que não vou tentar. Não sei porque é que pensei nisto. Talvez porque eu comecei pelo teatro musical, entretanto a vida deu as suas voltas e comecei pelo cinema, fui para a televisão e tive aí bastante tempo. E a única experiência em teatro depois dessa fase foi esse espetáculo Lisboa Wood.
Eram para aí 25 pessoas em palco, às vezes
era
para rodar.
Maluquice, sim.
Sim. Muitos dos atores que agora estão a trabalhar muito em televisão e em cinema é uma geração inteira, não é?
Sim, sim. E pronto, ou seja, decidi arriscar, fui ao casting e fiquei muito feliz porque de repente foi um reencontro com o teatro musical, com a música também, porque sei lá. Principalmente quando foram. Antes deste espetáculo tive uma fase de muito trabalho, então a música ficou um bocadinho de parte. E isso é uma das coisas que eu vou buscar como refúgio. E gosto muito de compor, e a música acho que é aquilo que me traz mais a mim mesma, digamos assim, de uma forma muito romantizada. E então eu acho que este espetáculo me veio salvar um bocadinho. Nesse sentido de reencontrei-me com a música, com o teatro musical, voltei ao teatro e assim numa longa temporada. Então estou muito feliz. Claro que também traz muitas inseguranças, como o Rui estava a falar, é verdade, culpada. Mas
ter inseguranças é bom sinal, ou não?
Sim, eu acho que todos nós temos, e por um lado eu gosto de acreditar, para me defender um pouco, eu gosto de acreditar que qualquer artista, acho eu, nunca está super seguro e super satisfeito com...
Sim, sim, a 100%, com todas as minhas opções, todas as minhas performances.
Pronto, então exceto a Gabriela.
A Gabriela é a pessoa mais segura que podes conhecer.
Eu acho que o desafio é tentar que essas inseguranças não te
sabotem o teu trabalho.
Sim,
né?
Exato.
Isso. Como é que foi a audição? Portanto, tu decides ir.
Eu há uns dias vimos os vídeos da audição e eu fiquei chocada.
A escada foi lindo, foi muito bonito.
Aquilo estava com um ar super. Estava assim, eu estava muito nervosa. Mas eu acho que correu bem, sim. Para já tinha lá o João, então foi bom, porque de repente também nem sabia que o João ia estar lá. E foi uma surpresa. Está aqui o João, ok, isto vai correr bem. Então pronto, já estou um pouco mais segura. Pronto, eu acho que depois eu tenho nas audições no geral, tenho ali uma parte em que o cérebro para e é só segue. E tanto que eu saio, então como é que correu? Não faço ideia do que fiz.
Não me lembro de nada.
Não me lembro
de nada. Foi um espírito
que
desceu. Claro. Mas é uma situação. Não que eu tenha vivido esta audição. É uma situação. É que para mim foi particularmente engraçado porque eu tinha feito a Avenida aqui naquele palco com o Rui e com a Gabriela. Portanto, era um regresso a um sítio depois de também ter estudado. Mas é ir fazer uma audição onde tu entras para uma sala, aquela sala é enorme, atravessas e ele depois grita, não é? E atira-te coisas enquanto fazes a audição. Não é? Agora para a esquerda, agora para a direita. Foi assim.
Chama nomes às pessoas.
Exatamente.
Logo nas audições.
Que é, no fundo, para perceber se tens stamina. Escolher Rui é um pesadelo ou não?
É. É porque apareceu muita gente, não é?
Vocês fizeram uma audição aberta, não é?
Sim. Eu vi, eu e a Sandra e o Arthur vimos primeiro cerca de. Já nem me lembro, mas centenas de pessoas em vídeo. E fizemos uma pré-seleção e depois escolhemos 20 rapazes e 20 raparigas para ir à audição presencial. E todos eles. Tinham características que podiam ser qualquer uma das personagens. E fazeres uma seleção depois final é mesmo complexo. Se bem que no caso do João e no caso da Inês foi automático.
Evidente.
Foi automático. Eu lembro-me de olhar para a Sandra Faria, que estava ao meu lado, e olhar para o Arthur, que estava no palco a tocar piano, o Arthur Guimarães. E aquele sorrisinho cúmplice, estás a ver?
São estes.
E foi assim.
Como é que uma interpretação te agarra? Porque estudar, ou melhor, decidir quem é uma pessoa pode ser uma coisa de instinto, não é? Uhum. Mas depois há questões técnicas, e neste caso é um musical. Os musicais são muito difíceis. Este musical é muito difícil. Sim. João. João, Inês e Gabriela, mas João, quer dizer, são músicas muito difíceis de cantar. É preciso teres muita skill, que sim. Obviamente tu tens desde os 10 anos, porque não sais de um palco. Portanto, obviamente que levas isso de antemão, mas é muito complicado. O que é que faz uma interpretação ou alguém estar pronto para um musical destes? Acho que essa é a pergunta.
Pronto, acho que ninguém está.
Menos a Gabriela, que está sempre.
Exceto a Gabriela.
Sim.
Que não foi à audição.
Que horror.
Mas isto tem a ver com a nossa relação amorosa, não é, Gabriela?
Sigilosa há anos.
Que ninguém sabe.
Que ninguém sabe.
Excepto nós 2 milhões que estão aqui a ouvir isto. Sim. Enfim, ninguém está pronto. No caso destes dois, é mais fácil falar. No caso do João e da Inês, o que é que me levou.
Oh meu Deus!
É o teu. Quem próprio. Ai, que
não, é o teu.
É o teu,
sim.
Sim,
ai,
não
que
faz
vergonha,
mal.
Portugal. Perdão.
Queres que continue? O que é que me levou a ver neles? Tecnicamente, eles eram exemplares, eram e são. Eles têm vozes absolutamente inacreditáveis, cantam mesmo muito bem. E como tu dizes, este espetáculo tem canções muito bonitas e muito difíceis de cantar. Obrigam a um range ali altíssimo. Uhum. Não podem ser apenas intérpretes. Aquilo tem, eles têm que ter música. E eles os dois têm música dentro deles.
Tem que haver acting through song, Rui.
Sim, mas ainda antes de chegar aí eles têm de ter espírito de músico. E espírito de música é uma coisa que eu não consigo muito bem definir o que é, mas é essa capacidade de sentir o balanço e deixar-se ir. Eles fizeram isso brilhantemente. E depois sim, o acting through song. Eles serem capazes de me mostrar através da letra. E as letras nem sequer estavam todas completas ainda, como tu te lembras. Uhum. Mas serem capazes de me mostrar alguma coisa que até pode não ser a personagem já pronta, ou pode ser muito longe do que eu gostava que fosse a personagem, mas que ao menos me mostrem alguma coisa, que estão realmente a dizer aquelas palavras e estão presentes naquele texto. Porque o teatro musical tem isso, não é? Uhum. É um texto que tem o plus de ser cantado.
E que é uma linha muito ténue. Entre...
Muito ténue.
Muito ténue. Já falaremos dessas linhas ténues deste espetáculo. Mas é uma linha muito ténue entre acertar e estar completamente ao lado. Nem é só na nota, é na escolha, porque é muito evidente. Porque quando se canta ainda é mais evidente. João, és o Evan Hansen.
É verdade. Sim.
Qual é a sensação? Isto era o teu sonho? Tu estudas em Barcelona ou já agora paraste, não é? Imagino.
Não, eu estou a fazer ainda o terceiro ano.
Ok.
Está a ser o meu terceiro ano.
Mas explica o acordo com os teus professores, o que é que aconteceu?
Então, estás numa escola em Barcelona, não é?
É verdade, sim. Fiz o primeiro e o segundo ano e agora eu ia para o terceiro ano, isto surgiu. E eles foram incríveis e disseram: não, tens mesmo de ir, vai fazer a audição. Se ficares, nós depois vamos resolver isso. E pronto, aconteceu que fiquei. E foi é incrível como é que não é do outro lado do mundo, até é perto, mas eu não estou a estudar nesta cidade, neste país. E de repente é do género: vais faltar um semestre inteiro, tudo bem, vamos fazer disto a tua nota deste semestre.
Ah, uau!
Sim. E
depois vais ter, já agora?
Ai, não sei.
Mas eles vieram ver. Não,
já tive professores a viver.
Há pessoas que fazem em Inglaterra também.
E pronto, agora não sei como é que vai correr, depois direi a minha nota. Mas agora em janeiro vou começar a ir para lá e voltar para os espetáculos, e depois a partir de fevereiro já fico lá outra vez.
Então, antes de mergulharmos no espetáculo e no processo de ensaio, e porque é que é importante falar deste espetáculo agora, neste momento em que as redes sociais têm tanta importância nas nossas vidas, Gabriela Barros. Minha querida. Tu já é o teu 19º musical, não é? É a sensação que eu tenho. Tu que cantas médio, tens tido esta carreira prolífica.
É por causa da nossa relação sigilada. Olha, ardente.
Foste
sigilosa.
Roxy em Chicago, a Maria Faro que é vindo aqui.
Já lembrava do nome também.
Sim. Mas se calhar hoje em dia melhor só dizer Maria.
Maria.
Em Avenida Q. Já tinhas feito outras coisas no passado. Como é que fazer um musical, este musical em particular, que é tão diferente do Chicago? Também acho que se quiseres falar um bocadinho sobre o Chicago.
Sim, sim.
Chicago também veio um bocadinho na sequência. Já tinha sido feito, mas já tinham acontecido os musicais em Portugal, embora nós não tínhamos muito essa memória.
Sim. O Diogo Infante já tinha encenado
o Cabaré.
O Cabaré, sim.
Para o qual eu também fiz casting com 19 anos nesse mesmo palco.
À Procura de Sally.
Sim, que engraçado.
À Procura de Sally, que era um programa de televisão. Imagina isto. Vocês sabem esta história?
Sim, sim, sim.
Sabes o que não sabes isto, Inês?
À
Procura de Sally. Contar. Então, A Procura de Sally era um programa de televisão em que se procurava a futura Sally Bowles, a personagem, ou seja, a atriz que interpretaria esta protagonista.
Foi feito um casting aberto no Mário Matos, em que foram para aí 600 e tal pessoas, já não me lembro. E depois as últimas 10 que foram escolhidas é que faziam o tal programa na RTP, que era, pronto, isto tudo foi pensado pelo Diogo Infante com a RTP, e havia um painel de jurados. Se eu não me engano, eu depois vi imagens agora recentemente onde estava lá a Eunice Munhoz e já não
lembrava. Não vimos a Eunice Munhoz quando estávamos juntos. Nós vimos as imagens juntos. Eu não vi a Eunice Munhoz.
Não, mas é que eu encontrei a tal cassete que eu tinha falado em casa. Enfim, coisas que.
Ok. Depois...
Estou a falar daquele jantar.
Sim, daquele jantar onde estivemos. Desculpem, vocês ainda não são convidados. Senão depois de acabar o espetáculo, é sempre a seguir. Se termina. Mas, ou seja, imaginem isto: que é, vocês fazem no fundo um reality show para encontrar o Evan Hansen ou a Zoe. O que é que tu retiras dessa experiência? Porque tu chegaste até longe.
Eu falei com a voz, não é? E disse: não gostei do que acabei de dizer. Não, foi um processo.
Já não há massa, não posso fazer massa hoje.
Para mim, eu tinha 19 anos na altura, portanto, para mim era tudo.
Acabava de chegar a Portugal, não é?
Sim, eu queria era praia e mais nada. E portanto, para mim foi tipo: ah, está bem, vou lá fazer o casting. Eu também só devo. Eu na altura achava que havia pouca gente a cantar bem.
Confiançuda. Porque tu em Bruxelas cantavas Celine Dion, eras
no meu
a única.
Quarto eu era a melhor.
E no recreio.
Na escolinha, na minha escola, eu era artista.
Pai, é das de todo o mundo.
Escolinha é eufemismo.
Que provavelmente diriam:
nós
tu és a melhor.
Um cauda.
Ah, é um Stein, não é?
Sim.
Mas
em Portugal havia muitos Stein, não é? Na minha escola havia vários.
E eu lembro-me de chegar ao Maria Matos Hall e ver uma catrefada de miúdas super talentosas, incríveis, a fazerem ad-libs e runs e não sei o quê, que são coisinhas com a voz.
Obrigado, Gabriel.
Para quem não sabe, são pequenas acrobacias com a voz que eu fiquei: ah, pera lá, a concorrência afinal.
eu não sou a única.
Mas, ó, e depois entrei numa ok, vamos já embora. Ou seja, fiz o casting, mas pensei logo, vamos já mandar embora com pontapé no rabo. E não foi assim, e fui passando estonteantemente pelas fases. E até no outro dia comentei contigo que havia uma imagem minha que eu nunca mais esqueci, que é o Diogo Infante numa das fases a dizer: pronto, passaste, eu incrédula mesmo, porque eu achava que ia ficando. E pronto, e fiz então o tal programa onde havia as 10 finalistas, mas não fiquei, e assim, merecidamente não fiquei, porque na altura eu era uma.
Alguma frase que lembres dessa experiência?
Que te direi num podcast depois, tete a tete outra vez.
Tá bem. Bom, guardamos. Essa foi uma experiência que anunciava que poderias ter uma carreira como uma das grandes atrizes musicais deste país, minha querida, mas os musicais eram o teu objetivo.
Olha, sim, sim, eu sempre gostei. Eu, como já te disse várias vezes, eu gostava de ser cantora inicialmente, e portanto, esse era. E depois percebi que uma carreira musical, para quem não compõe, não. O que é que queres dizer, Rui?
Diz lá o que é que tu me disseste quando foste ver o filme do Wicked.
O que eu disse, porque é que eu estava a chorar imenso a ver o filme.
Sim.
Eu
fui... O que é que tu disseste?
É lindo.
Que vergonha. Tens Portugal. Coragem.
Para quem não sabe, sabe que está debaixo de uma pedra, saiu o filme do musical Wicked, extraordinário, com atrizes que estão muito bem, não é? Cynthia Erivo e Ariana Grande. O que é que tu disseste, Gabriela?
Eu chorei muito.
Sim.
Isto é só para me envergonhar que eu vi. Eu chorei muito no musical, muito, muito, muito. E elas cantavam e eu chorava, chorava e comia umas pipocas e chorava e chorava e chorava. Até que o Miguel, meu namorado, assim já há 3/4 do filme, virou-se e sussurrou: nossa, você está chorando muito, né, amor?
É brasileiro.
Brasileiro.
Não é,
você está chorando muito. Não, é bonito o filme, mas estás muito emocionado.
Sim, estou a chorar muito. Porque o filme é muito bom, elas são muito boas. E eu nunca vou ter estas oportunidades, porque aqui em Portugal é muito difícil haver este dinheiro todo para fazer este tipo de filmes.
Ela quer ser protagonista.
Não, mas.
Eu achei que tu ias dizer: eu estou a chorar para poder ser eu.
Ah, então, mas é isso que eu não estava a dizer. Ou seja, devem ter passado elas também por poucos processos de casting, eu imagino.
Não, deve ser, é impossível. Acho que a Ariana Grande começou a ensaiar tipo um ano e meio antes para uma potencial audição.
São, outras vidas, outras possibilidades e outras condições, sobretudo. É
mas quando vês isso, tu sentes. Eu noutro país a minha vida teria sido diferente. Não estou a perguntar objetivamente.
Ou seja, sim, no mundo dos sonhos, tu queres acreditar que sim, não é? Nunca sabes. A realidade é essa. É que eu bem ou mal, tenho tido muitas oportunidades muito maravilhosas em Portugal. E portanto eu não sei se indo para fora, para o tal fora, furarias. Na altura, porque hoje em dia já não é preciso ir para fora. Hoje em dia mandas self-tapes e estás bem.
Sim, não é? Inês, que até conhece o Ewan McGregor, com quem fez uma série.
Apertei-lhe a mão só.
Pronto, mas conversaste com ele ou não?
Não, ele estava na mesma cena que eu. Só que era tipo, o decor era do tamanho do Coliseu dos Recreios. Era ai, como é que se chama?
Lobby?
Do
sim.
Hotel?
A entrada do hotel? Sim.
Se interessa, ele viu-te de raspão, Inês. Isso é uma coisa.
Não viu de raspão. Ele disse: hi, nice to meet you. Histérica.
Isto é como se chama a série? A Gentleman in Moscow?
A Gentleman in Moscow. Pronto, e era uma cena em que, ou seja, há uma parte da cena é no elevador, a outra parte é no bar, a outra parte é à porta, portanto aquilo passava assim por vários sítios. Portanto, não. Tive apenas o prazer de lhe dizer olá. Prazer em conhecer-te. E tchau.
Tchau, e ele nunca mais se vai esquecer, claro.
Sim.
Mas ser, por exemplo, a Roxy Hart no Chicago, o que é que representou para ti? Porque o Chicago já vem na sequência da Avenida Q, não é? Também já falaremos.
Foi uma incrível oportunidade. Também passei por uma. Ou seja, a Sandra fez-me um convite, é verdade, mas depois tivemos que fazer um género de um casting. A Sandra Faria, da Força de Produção, tivemos que fazer um género de um casting para perceber quem ficaria com que papel. E portanto também senti esses nervos também do casting depois. Mas foi uma oportunidade incrível, incrível, que eu tive de, obviamente, não só protagonizar um musical, que é uma arte que eu amo, adoro, e depois ter a oportunidade também de fazer um papel que dava a mostrar uma sensualidade, ainda que, por exemplo, eu ainda não tinha tido em nenhum outro papel.
Mas que
até
o Rui
agora
já conhecia.
Que o Rui, com a nossa relação sigilosa e
arte.
Vou pôr na minha página de Instagram, está bem?
Como suporte esta conversa.
Mas é story só. Para ir, para não ficar permanente.
Só fica 24 horas. Quem vê, viu, quem não vê. Viver o Chicago, depois, antes disso, a Avenida Q. Falaste que adoras o estilo musical.
A arte, sim.
Sim. Porquê que é tão extraordinário, Rui? Porquê que achas que os musicais são, primeiro, tão difíceis de fazer e porquê que apaixonam tantas pessoas? Porque há muitas pessoas que não gostam, não é?
Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu
odeio olhar... música.
Não odeio, mas
só faço isto pelo dinheiro.
Não é isso. Mas se olharmos para a esmagadora maioria dos espetáculos de teatro musical que eu já vi, eu diria que gosto para aí de 10%.
Também não adoro.
Pois, porque é um género. Aquilo facilmente corre ali para um azeite que eu não.
É
não
tal
aprecio.
Linha ténue.
É tal linha ténue. Os clássicos, então, eu não consigo.
Tipo Fantasma da Ópera.
Não consigo.
Os
não
Miseráveis.
Consigo. Os Miseráveis é uma história sobre um tipo que persegue outro por razão nenhuma.
Também não consigo. Vocês gostam dos Miseráveis, João?
Não.
Não, eu também não.
Mas percebem o que eu estou a dizer?
Sim.
A história é muito bem sustentada. O que me despertou para o teatro musical foi precisamente o Avenida Q. O Avenue Q que eu vi em Nova York, curiosamente no mesmo ano que vi o Wicked e que vi o...
E esse ano quem ganhou o Tony é...
Avenue Q. Sim. E no mesmo ano que vi o Spring Awakening.
Mas já foi muito antes. Nós conhecemos a fazer Os Produtores em 2009.
Sim, mas o meu conhecimento do que era teatro musical, okay. Não é? Porque eu, entretanto, comecei. Ok, isto pode ser giro. Quando tu vês O Despertar da Primavera e é um texto de 1800 e qualquer coisa, com uma abordagem pop e com uma encenação absolutamente inovadora.
Eu fiz.
A Gabriela fez.
Pois, eu lembrava-me. A Raquel também fez, a Raquel Tilo, acho eu.
Okay.
Mas ela fez em Nova Iorque.
Em Nova Iorque.
Sim.
E eu vi aquilo e pensei: ah, ok, então é possível, com umas grandes canções e um grande texto e uma belíssima encenação, contar uma história com esta relevância. Porque a maior parte das histórias de teatro musical eram sempre muito
efabuladas.
Sim,
mas por exemplo, o Rent, não é? Que vai agora também Rent, ter uma versão em Portugal.
Sim. O Rent foi, acho eu, assim, um ponto de viragem muito importante na Broadway. Há uma visão do que é o teatro musical antes do Rent e outra depois. E eu acho que o Rent representou para o teatro musical aquilo que o Zeca Afonso representou para a nossa música portuguesa. Deu tipo um ok, isto pode ser outra coisa que não só o nacional cansonetismo.
E sim,
há espetáculos de teatro musical que eu gosto muito, não é? Tens aqui estes exemplos. Eu fiquei louco com o Avenue Q. Fiquei louco, eu disse, como é que é? Eu não me ri uma única vez.
Aquilo é muito estava chocado.
Como é que é possível uma coisa tão brilhante? E sempre achei, isto nunca vai ser feito em Portugal. Eu nunca, com a mesma sensação, não chorava, mas com a mesma sensação
dentro,
que a Gabriela. Mas isto nunca, não é possível. Isto não é possível fazer em Portugal. Nunca, não vai haver dinheiro, não há meios. Não há atores e atrizes com estas capacidades vocais para manipular
os bonecos.
Não choraste, não choraste, porque ali estamos a falar em bonecos nas mãos. Eu estou-te a falar de uma bruxa com uma vassoura que voa.
Boa, na verdade.
Sim, são balanças diferentes.
Sim. Antes de avançar para a vida aqui, quais são os vossos musicais preferidos? O que mais detestam e o que mais gostam? João.
Uau.
Mas eu vou ser muito mau nisso.
Isto,
porque
isto,
eu vou
para
dizer...
as pessoas que adoram musicais em Portugal, esta conversa vai ser muito
polémica. Vamos conquistar pessoas, não é?
Vamos conquistar pessoas.
Mas eu vou dizer Dear Evan Hansen, porque já era antes. Portanto,
este era o teu sonho?
Sim. Já era o meu musical preferido desde que saiu. Portanto é um bocado ridículo dizer. Mas eu posso
Tinhas
dizer outra
tipo
coisa.
12 anos para aí.
Talvez 2015, 2016. Pronto. O que é que eu mais odeio? Eu acho que vou para um Fantasma. Eu não gosto de clássicos.
Também não gosto de nada.
Não sou por aí, desculpem.
O musical que mais adoras, que mais adorarias fazer, por exemplo?
Ah, que mais adoraria fazer. Vai ser um bocado clichê também, mas eu amo o Hamilton.
Eu também amo o Hamilton.
Eu amava fazer o Hamilton. O que eu não gosto... Sim, podemos ir aí para os Fantasmas da Ópera, os Miseráveis... Que mais?
Ela agora dizia 10.
Dizia o quê?
West Side Story, Evita.
West Side Story. Não, West Side Story,
West Side Story.
Eu gosto.
Tu não gosta. Gabriela.
Ai, é horrível, porque eu não sou, eu embora adoro fazer, eu não sou a fanática dos musicais de saber todos e Mas o Hamilton, eu, embora goste muito mais das partes, aliás, porque é um espetáculo mais para homens do que para mulheres, embora a Filipa Sue tenha ali músicas incríveis, mas adoro o musical como um todo. Não tanto para eu mulher
salto,
fazer.
É outro salto, não é? O Hamilton foi outro salto naquilo que se podia fazer.
Foi,
nos
eu estou
musicais,
apaixonada, 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 conheço aquilo
do
que
Lin-Manuel Miranda, depois do In the Heights.
E, mas olha, um que eu fiz e que amei mesmo muito foi o Despertar da Primavera. Adorei, adorei fazer esse musical. Tive pena que não viesse para Lisboa na altura, mas se eu tivesse a idade hoje em dia, ia adorar voltar a fazê-lo com, aqui em Lisboa.
Já não tens idade para fazer
aquela personagem. Eu sei, não me irrites.
Qual é? E que tu não gostas nada?
Que eu não gosto nada. Sim, vai ser repetitivo, não é? Mas sim, esses clássicos todos assim.
Mas que esses clássicos todos que têm pessoas dedicadíssimas, apaixonadas e estão há aqui há 30 anos.
Sim.
Em cena, não é?
Sim.
Como é que isso explica que um musical dure tanto tempo na Broadway? Na Broadway, porque é um negócio, obviamente, mas esta paixão das pessoas quererem ver aquela história repetidamente. Como
a pergunta
é que isso explica?
Que eu devolvo-te uma pergunta. Será que daqui a 20 anos não estaremos nós a falar do Hamilton como uma coisa absolutamente extraordinária ainda e as novas gerações dizer o Hamilton é uma coisa tremendamente clássica e
chata.
Aqueles temas todos woke e todos antirracistas e isso já não se usa porque nós já evoluímos para uma coisa muito mais. Percebes? Provavelmente as pessoas que ainda hoje adoram esses clássicos sentiram-se tocadas em algum momento por aquelas histórias, não é? E isso é como tudo, é como a literatura, é como a pintura, é como a música, tudo vai evoluindo e as gerações vão criando, supostamente, coisas novas com as quais se identificam mais, acho eu.
Falando de Avenue Q.
Sim.
Avenue Q era o teu sonho.
Era.
Que concretizaste.
Sim, já concretizei dois porque eu também tinha o sonho do querido Evan Hansen, sim.
Avenue Q abriu a porta para fazer as coisas de outra maneira. Na altura, tu, Gonçalo Castelo Branco, Henrique Dias, têm este sonho. O sonho materializa-se com muita dificuldade. Foram quantos anos para conseguir fazer?
Epá, não sei ao certo.
Desde a ideia inicial até ao dia em que
sempre,
estamos naquele.
Sempre pela insistência do.
A fazer aquele showcase.
Sempre com muita insistência do Gonçalo. Eu era sempre o pessimista, ainda sou pessimista de serviço. Diz: isto não vai dar, isto não é tempo de dinheiro, isto não é nem pensar, não vamos arranjar pessoas. E o Gonçalo, vamos fazer.
Ser
um
muito
showcase.
Dinheiro significa o quê? Que é os direitos são muito caros, porque eu acho que quem está
caro
a ouvir não se, pode não ter noção. Que é fazer, por exemplo, o querido Evan Hansen, fazer o Hamilton. O Hamilton é impensável,
não é? Nem estão disponíveis
os direitos para fazer são caríssimos, é isto?
Caríssimo. Vou-te dar um exemplo. Eu não sei qual é o valor dos direitos do querido Evan Hansen. Mesmo se soubesse aqui, não era muito elegante estar a falar sobre isso. Mas posso falar no que custou os direitos para 2 meses de Avenida Q.
Estão preparados?
50 mil euros. Ou seja, isso só os direitos. Só os direitos. Sim. Só para poderes começar a trabalhar. Isso pode não ser um mega orçamento para um espetáculo na Broadway, mas um espetáculo de teatro que tenha um orçamento só para direitos de 50 mil euros é um espetáculo em Portugal que dificilmente dará lucro. Dificilmente dará lucro, porque a isso temos de somar cenografia, figurinos, encenação, luz, enfim. Atores. No caso do Avenida Q, bonecos.
Que tem o seu próprio salário.
Claro, eles têm um sindicato fortíssimo.
Sim, os bonecos em Portugal.
Um sindicato fortíssimo. Não, mas cada boneco daqueles custa.
São muito PC.
Sim. Aqueles bonecos custam 500 euros cada um, ou custaram à volta de 500 euros cada um. Portanto, isso faz que os orçamentos para este tipo de espetáculo sejam de facto altíssimos e sejam difíceis. Com bilhetes a 20 euros, não é? No Avenida aqui até tínhamos os bilhetes de 18 a. ou 16, acho eu, a 20.
E haviam uns que estavam direto à fotografia.
Sim. É muito difícil se tu comparares então com os espetáculos um bilhete do Hamilton.
Porque até hoje não aumentam, o valor dos bilhetes, tudo aumenta.
Mas isso é muito importante
e
dizer.
Tu vais jantar um hambúrguer, umas batatas, beber uma Coca-Cola, pagas 20 euros. E o mesmo preço para tu veres um espetáculo feito por uma equipa inteira que
é
envolve imensos
gastos. Pior, as pessoas ainda acham que 20 euros é muito caro, porque a nossa vida é obviamente muito difícil em Portugal. Mas, quer dizer, eu vou ver a Catarina Iglesias matar fascistas em janeiro e custa 6 euros.
Sim.
O que não faz sentido. Nenhum. Porquê? Porque, quer dizer, nada isto é. Não paga nada.
Nada,
né?
Não paga.
Não paga as pessoas que o fazem,
não paga.
Nem sequer paga as mesas em cima do.
Sabes que. Até parece que eu vou dizer mal do 25 de Abril, mas não é nada disso. Mas no pós-25 de Abril instituiu-se uma coisa, vocês não se lembram, mas aqui a cultura devia ser acessível a todos.
Uhum.
E eu concordo, subscrevo isso. Só que ao torná-la gratuita, as pessoas habituaram-se a não ter de pagar pela cultura. E isso é uma coisa que ainda hoje está enraizada. Quando tu dizes, ah, um concerto, sem ser os festivais, os mega festivais, mas vai haver um concerto, o Sérgio Godinho ou o Rui Veloso vai tocar a Évora. Ah, porra, é na Praça de Geral. Sim, mas paga 5 euros. 5 euros? Porque eles sempre tiveram o Rui Veloso na Praça de Geral de borla. Porque as câmaras sempre pagaram os cachês sem exigir retorno nenhum à população. Isto neste momento está-se a tornar impraticável. Tu não consegues
melhorar a qualidade, sim, dos teus espetáculos, daquilo, sim, que queres fazer, se não tens um retorno imediato.
Muito mais numa produtora privada, não é? Claro. A força de produção não recebe um tostão do Estado, não recebe, não é subsidiada
pela
DG Artes para fazer o Creed Evan Hansen ou Avenida Q qualquer outro espetáculo. Portanto, isto é um equilíbrio aqui muito difícil de. É por carolice, não é?
Sim.
É por carolice. Daí eu dizer, é pá, o Avenida Q nunca se vai fazer e o Gonçalo não vai, vai, vai.
Mas a Avenida Q fez-se e foi um mega sucesso.
Foi.
Como é que se explica essa era, foi o espetáculo certo no momento certo? Lembrando que nós até fizemos durante a pandemia de manhã com máscaras. Ou seja, a Avenida Q teve 3 temporadas.
Sim.
Foi uma estreia muito desejada, há muito tempo amada, não é? Foi esta construção de não tínhamos dinheiro, depois fazemos o showcase, depois de repente alguém quer fazer. Ou seja, esta construção até com marcas e por aí fora que foram se juntando. Isso mudou, na tua opinião, na vossa opinião, o teatro musical em Portugal? Deu outra hipótese? Ou seja, é um bocado aquela ideia do isto é impossível, mas telhaçámos uma ideia do que era possível.
Sim,
de alguma forma. Vocês também podem responder, João e Inês, porque vocês eram mais novos, mas viram, não é?
Sim, bom, eu não tive.
Qual foi a vossa visão?
No processo, mas eu lembro-me perfeitamente de estrear em Portugal e eu os meus pares, pronto, estavam todos um shitex enorme e eu próprio. E fui ver as 3 vezes, quer dizer, fui ver 3 vezes, 2 vezes no Trindade, 1 vez no Maria Matos, acho que sim. E adorei, lembro-me de estar sempre a meter stories sobre isso e a falar sobre isso e a dizer, pá, realmente. Teatro musical e teatro musical como nós vemos lá fora, porque nós já tínhamos teatro musical, mas era sempre uma coisa bastante diferente, que vinha um pouco também da nossa tradição da revista e tudo mais.
E também muitos espetáculos mais antigos, musicais.
Sim,
né?
E de repente foi uma coisa muito jovem, muito atual e muito daquilo que nós só víamos através de vídeos e muito distante de nós, e de repente aqui e em português e tudo. Por isso é que eu acho que foi mesmo uma viragem muito grande. E portanto, acho que nós, nova geração, estamos gratos por isso. Portanto, obrigado.
Mas já não somos a nova geração, Gabriela. É como eu descobri agora.
Pois não
são
eles.
Já
há bastante tempo, Rui.
A Gabriela está a fazer de mãe.
Pois é.
Atenta a isto.
Já vamos sair da história da Avenida Q, mas a Avenida Q, eu acho que um dos grandes trunfos foi a adaptação. E meu querido Rui, a adaptação das músicas. Que é um exercício que eu imagino que seja de querer arrancar os olhos.
É muito doloroso. Sim.
O que é que significa adaptar as músicas? Desculpa, Gabriela.
Não, deixa-me só fazer um parênteses para Portugal saber o que eu penso. Eu falo diretamente para Portugal sempre.
Deixa-me pôr o teu microfone mais alto.
Portugal, escutem isto. Não, eu queria dizer mesmo que deve ser, porque eu não sei o que é adaptar, mas eu queria dizer que eu tive o privilégio até hoje, praticamente. Acho que só fiz musicais adaptados por ti, Rui. E já foram alguns.
Tu estás adaptada por ele.
Estou adaptada por ele. Já falamos sobre isso. Mas tive essa sorte e eu, de facto, acho que estou muito, muito mal habituada. Eu não sei o que é fazer. Porque o Rui tem um talento, uma poesia, uma forma tão inteligente de adaptar ideias em inglês que não necessariamente se encaixariam idealmente na língua portuguesa. E ele consegue dar a volta sempre de uma forma muito elegante, muito poética, muito cómica muitas vezes e torná-lo muito nosso. E eu acho que isso é uma arte para poucos. E portanto ele é extraordinário a fazer isso mesmo.
Ela quer o próximo espetáculo.
Sim, 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 sim. Ela tem lugar garantido em todos os espetáculos.
Então já percebemos.
Mas ouviram Portugal.
É carolice, mas estavas a dizer, ou seja, tens de ter um amor a isto, obviamente. Mas o que é que faz, por exemplo, as músicas que o problema muitas vezes é adaptar cultural. Não é? É como é que isto faz parte da Avenida Q, que tinha esse efeito de era como se fosse em Portugal. O Creed Evan Hansen, imagino, tenha tido outras dificuldades, mas as músicas, o que é que faz uma música resultar no original e resultar na nossa língua? Porque há N adaptações nos países todos, não é? Quer dizer, fazem o Wicked na Coreia do Sul. O resto vi, é muito engraçado. Vi vídeos e fiquei tipo. Porque depois emprestam as suas nuances culturais ao que aquelas personagens são. Como é que isto se faz, na tua opinião?
Eu não sei como é que se faz. Posso tentar explicar-te aqui, sem dar muita seca às pessoas, como é que eu faço.
Dá aquele exemplo de, que eu digo sempre que foi extraordinário dos produtores, em que a música.
Sim, já sei o que é que estás a falar.
Explica.
Então,
Mel Brooks, não é?
Mel Brooks, sim. Deixa-me tentar explicar. Eu não faço, ou tento não fazer traduções das canções. Tento pegar no tema das canções. As canções falam sobre isto. E então eu escrevo uma canção, uma letra nova para aquela canção, tendo em atenção e estando muito preocupado com a questão da métrica e das acentuações tónicas. As acentuações tónicas são a coisa mais difícil de conseguir. E para quem não sabe o que é que são as acentuações tónicas, é numa frase não dizer sempre, porque a música pede sempre, ou todos. E isso é um exercício. Isto é matemática. E são muitas horas ali de arrancar, a querer desistir muitas vezes, porque é mesmo um trabalho muito difícil.
Português é uma língua difícil?
Sim, é muito mais difícil escrever em português do que em inglês. As rimas são. Portanto, temos uma língua muito mais rica, não é? Portanto, quando se abre, as possibilidades são muito maiores e isso dificulta. Apesar de parecer mais fácil, é tornar a coisa mais difícil. O exemplo que a Gabriela estava a dar: há uma canção nos produtores que diz em inglês qualquer coisa como isto: The theater is so obsessed with the dramas so depressed. It's hard to sell a ticket on Broadway. Shows should be more witty. Shows should be more pretty. Shows should be more. What's the word? Gay. Pronto.
I agree.
Yeah. E é uma música toda sobre ser gay, que não é ser gay.
É o duplo sentido da palavra sexual. Gay.
De alegria e de.
Como é que tu transformas isto numa canção em português? E então a única coisa que me ocorreu, não foi a única, mas eu deitei muitas fora e eu traduzi a coisa de uma forma que eu acho que resultou, que é a língua de Shakespeare consegue definir numa palavra o que faz falta à Broadway. Diz-lhes Carmen Guia, que era outra personagem, e ela dizia: falta-lhe alegria. E em inglês, alegre diz-se gay. Portanto, eu usei a mesma palavra, fiz uma construção absolutamente distinta do original, mas que conseguiu ajudar aquela narrativa. E isso para mim é grande. É muito difícil.
E isto, meus amigos, é arte. Parabéns.
Não sei.
Mas é uma.
Eu não acho que seja arte. A questão é essa.
Não achas que é arte?
Não, eu acho que é perseverança.
Inteligência. Oh, Rui.
Não, mas sério.
Oh, Rui.
Não acho mesmo. Acho que é uma questão de.
Óbvio que tu não podes dizer isso a Portugal. Portugal está a ouvir, Portugal está atento.
Mas tu que falas em Portugal, podes dizer. Falas para Portugal. Mas é muito difícil fazer isso, mas também tem a ver com o instinto e tem a ver com conhecer o público e aquilo que as pessoas conseguem encaixar.
Mas sabes que eu não penso no público?
Não pensas?
Não, zero.
Enquanto estás a ensinar?
Não.
Ah, mas isso é extraordinário, ainda bem, porque eu acho que isso é uma prisão. Se uma pessoa for
não
pensar, penso, o que é que vai pensar com o público?
Não pensas?
Isto que eu vou dizer é horrível, fica só aqui entre nós e Portugal, está bem?
Está bem.
Então, eu ensino os espetáculos para mim.
Ups! Mas que achas que esse é o teu segredo?
Não sei se é um segredo, não, isto não é uma fórmula. Há coisas que correm bem, outras coisas que correm mal. Eu ensino aquilo para mim. É o Avenida que eu ensinei-o porque eu queria muito ver aquilo. E o querido Evan Hansen é exatamente a mesma coisa. Eu fiz uma encenação completamente diferente do original, porque eu. Isto é horrível o que eu vou dizer, mas eu não gostei da encenação original. Eu gostei muito das canções e da história, mas não gostei da encenação original. E então eu quero contar esta história, mas à minha maneira. Para mim, porque aquela história toca muito. Aquela história do querido Evan Hansen que está em cena hoje toca-me mesmo muito. Toca-me ali num ponto que eu, cada vez que os vou ver, ainda me emociono. Eu já vi aquilo muitas vezes, como deves imaginar. Mas aquilo toca ali num ponto específico.
E quem não diz isto?
Não, é isto.
Já vamos porque é tão emocionante e porque é que nos faz pensar tanto. Mas falando agora sobre o que é o musical, porque algumas pessoas não viram, ainda podem ir ver até ao final de janeiro, início de fevereiro. Querido Evan Hansen conta a história de um rapaz tímido e desadaptado, cuja vida muda quando um colega de escola se suicida e um equívoco coloca-o no centro das atenções da comunidade. Portanto, isto é o setup daquilo que é o musical. É um musical muito conhecido. Estavas a falar da dificuldade de trazer, às vezes, as pessoas têm expectativas em relação às coisas, não é? Mas tu estás a falar de procurar a tua própria voz a fazê-lo. Porquê que este musical, para cada um de vocês, é marcante e como é que é trabalhar nele, Gabriela?
Eu soube do musical através do Rui há uns anos atrás e conheci as músicas só. E fiquei mais a saber do musical depois, agora depois do convite do Rui. E para mim foi muito importante estar a fazer um papel, para já de mãe, sendo mãe pela primeira vez. E como o Rui dizia, e o Rui disse-me: eu só te estou a convidar agora que foste mãe. Se não tivesse sido mãe, eu não poderia ser a mãe do Evan. E eu percebo isso perfeitamente. Agora, sendo mãe, tenho a sensação de medo, de fragilidade como mãe, de dúvida, é outra. É, por mais que se possa tentar imaginar, é mesmo outra. E agora, como mãe de uma bebê de um ano e meio, estas questões todas assolam-me e preocupam-me imenso. A questão da saúde mental e da depressão e da ansiedade que se pode viver na adolescência, ou mesmo em criança, ou mesmo na vida adulta, acho que como pais vai ser para sempre uma questão para mim. Portanto, fico muito feliz de estar a poder fazer parte desta conversa, e de poder contribuir de alguma forma para que famílias possam falar disto em casa, para que adolescentes talvez se sintam representados de alguma forma, para que não se sintam tão sós, sim. Portanto, e com o crescimento das redes sociais, que é, já vais falar disto mais profundamente, acho eu, mas que é o que também o espetáculo menciona, os seus prós e os seus contras. Claro que, como mãe, recente mãe, ainda não estou aí, mas já tenho muitos, muitos, muitos medos. Uhum. Porque sei que pode ser muito solitário e muito. É perigoso, tanto bom como perigoso. Uhum. E há que saber geri-lo. E o espetáculo fala sobre isso. Portanto, eu fiquei mesmo, mesmo muito feliz de ter este convite.
Quando se fala de querido Evan Hansen, de repente somos levados a pensar na nossa própria adolescência, não é? Como é que nós a vivemos e o que é que nos falhava, o que é que nos faltava. Na altura, quando eu e a Gabriela crescemos, não tínhamos estes problemas tão. Já existia a internet e já havia o MSN e já havia o
Mirk. Eram outros os problemas.
No caso do Rui, era tudo por carta.
Sim,
pombo correio. Portanto, mas sempre.
Sinais de fumo.
Mas é a altura em que te sentes mais estranho, não é? Porque o teu corpo, sim, está a mudar, ao mesmo tempo queres estar com os teus pares. Há pessoas que são muito populares, não sei se vocês. Vocês eram muito populares nas vossas adolescências?
Eu era.
Claro.
Óbvio que era.
E tu, Rui?
Sim.
Tens uma memória de uma adolescência feliz?
Tenho uma memória de uma adolescência feliz, mas com muitos momentos de solidão.
Sim.
Nomeadamente, acho que é a primeira vez que eu estou a falar sobre isto, sem ser com a minha terapeuta. Houve uma altura da minha vida em que os meus amigos, que eram todos mais velhos, foram para a faculdade e eu fiquei sozinho no liceu. Eles eram todos mais velhos. E eu fiquei para aí 2 anos que, nesse período eu senti-me absolutamente órfão. E depois fui construindo, uhum, novas relações, claro. Mas houve uma altura em que eu achava que eu ia estar sozinho no liceu 2 anos. E isso é muito marcante, porque eu lembro-me perfeitamente de sentir essa solidão. Essa solidão que o Evan sente. Essa sensação de
ninguém me vê.
Ninguém me vê.
Sim.
Sim. Eu acho que o espetáculo é sobre isso. É sobre os que estão invisíveis, os que não encaixam. É um bocadinho como o Wicked.
Sim, 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 sim.
Os que não encaixam.
A afirmação de quem somos, mas às vezes isso não é possível, não é? Parece que tudo conspira contra nós. Não ser visto é aquilo que muitas pessoas, se calhar as pessoas estão a ouvir o programa hoje e vão sentir isso, também viveram essas adolescências assim. Vocês foram adolescentes há menos tempo, ainda lembram a adolescência, acham que já alargaram a adolescência, porque a sensação que eu tenho, como homem gay, é que a minha adolescência foi meio retardada por outras razões, tem a ver também com a liberdade, os direitos, etc. Mas a adolescência, no vosso caso, foi há 10 anos, ou há 5 ou 6. Como é que é para vocês mergulharem na vossa adolescência, já terem com um bocadinho de zoom out, numa história que é tão pesada ao mesmo tempo? Como é que se faz isto, João?
Eu acho que ainda é mesmo muito próximo. Eu acho que ainda não há muita distância. Eu tenho 22.
22.
22, exatamente.
Estavas na dúvida.
26, 22, 21, 18.
Não, eu acho que é mesmo muito próximo. E acho que todas as noites é mesmo difícil lá chegar todos os dias. Porque está muito aqui. Está muito, muito, muito presente. E ainda por cima, no meu caso, Eu revejo-me muito neste personagem porque vi durante muito tempo este musical. Lembro-me de ver 24 vezes este espetáculo, sendo que uma única ao vivo, não é?
24?
Sim. Antes de saber, eu depois de saber que ia fazer, não vi mais.
Tu
não queria.
Tu manifestaste isto.
Pois foi,
fizeste muito bem, sem saberes que ias fazer. Isso é extraordinário. Tu viste 24 vezes este espetáculo e hoje és o protagonista deste espetáculo em Portugal.
É verdade, é assustador. É
e
mesmo
pagaste
assustador.
Mais do que 20 euros.
É verdade,
é
muito.
Possível, já viste.
Muito mais. Muito mais. Mas, então é muito presente. É uma coisa que me acompanhou durante muito tempo. Toda essa fase da adolescência foi acompanhada com este personagem. Rever-me muito nele.
Waving through a window.
Sim. E ainda por cima, ainda é mais engraçado porque parte da minha adolescência chegou ali à fase da pandemia. O que ainda complicou um bocadinho mais a situação. E Waving Through a Window para mim ainda me faz mais sentido por causa disso. Porque durante
estavas
muito
mesmo
tempo,
através de um vidro.
Exatamente.
Atrás de um vidro.
E depois a minha irmã estava fora. A estudar, os meus pais a trabalharem, porque continuaram sempre a trabalhar, e eu estava sempre sozinho em casa e via a vida toda através mesmo do vidro. Portanto, isto sempre me fez muito sentido, este espetáculo, e cresci muito nele. Portanto, quando falas de adolescência, reviver a adolescência, eu sempre que estou a fazer isto, eu sinto que ainda não saí de lá. E sinto que também é muito bom fazer este espetáculo, porque sinto que é um bocado uma terapia daqueles tempos. Sim.
Sim.
Sim, acho que sim.
E para ti, Inês?
Estavas a falar da adolescência. Eu por acaso acho que estou. Eu comecei a viver a minha adolescência a partir dos 20, 21, porque eu até
Portanto,
lá.
Ontem.
Portanto, ontem eu tenho 23. Mas sim, eu sinto um bocado isso. Estava a pensar agora na questão do musical em si. Eu lembro-me que na altura ouvia muito. Vi uma vez, só vi uma vez, uma gravação. E ouvia muito as músicas e sabia as músicas. Mas de facto, agora mesmo percebi que só estando neste projeto e falarmos, trazermos estas discussões, só agora é que este musical me fez
sentido?
Verdadeiro sentido, sim. Uhum. Ou seja, nunca tinha pensado. Claro que sabia sobre qual era o tema principal do musical, mas só agora, ao trabalhar nele, é que eu percebo a densidade que isso tem. E sim, é isto que o João diz, ainda é uma coisa. Porque eu tive a minha adolescência foi um bocado nessa onda de ter muita coisa que queria descobrir e muita coisa que queria questionar, muita insegurança e muita ansiedade, que o espetáculo também fala muito dessa questão, não é? Da saúde mental. E eu de repente sinto que só lá está aos 20 ou 21 é que eu comecei a formar o meu núcleo de amigos. É que comecei efetivamente a querer sair da minha bolha. Uhum. E claro que isso, pronto, traz também essas angústias. Se calhar ainda se tornam. Uhum. Quanto mais sei, mais sofro, não é? Portanto, é um bocado isso.
É assim, não é, Gabriela? Ai não, no teu caso é diferente.
Não, Gabriela.
Te esqueço-me sempre. Sim.
Mas sim, eu acho que este.
Eu e o Gabriel estamos sempre a maltratar-nos. João, podes só desligar o ar-condicionado? Tá, tens de carregar ali no botão.
Isto é mesmo ao vivo.
Isto é live. Estavas a dizer que tu foste descobrindo no fundo a tua. Ou seja, quanto mais sabes, mais sofres, estavas a dizer.
Sim, mas no meu caso, eu acho que a Zoe. Alguém há uns dias me disse que a Zoe é uma versão evoluída de mim própria.
Porquê?
No sentido, porque ela é muito.
Zoe é muito direta.
Eu acho que é das poucas, se não a única personagem neste musical que não tem papas na língua e que é a única que está, não sei se totalmente bem resolvida, mas está muito bem resolvida em comparação a todos os outros e por isso tem uma clareza muito. Ela tem uma. É muito pragmática.
Sendo que é o irmão dela que morre,
sim,
não é?
Portanto,
é,
claro, é
um, portanto, para essa personagem é um grande.
Sim, ela é muito. É isso, é, não há cá voltinhas e é assim como ela acha. Portanto, eu gostava muito de ser um bocadinho mais como a Zoe, portanto, eu acho que vem um bocadinho daí isso de me dizerem que a Zoe é uma versão evoluída.
Às vezes convocamos os espetáculos que temos que fazer, não é? Mas isso é eu que sou um bruxo. Ai, Rui, por isso que eu vou fazer Legally Blonde a seguir, okay. Sou eu. Já disse. Rui, eu estávamos aqui a falar sobre. Entramos nestas águas que são umas águas mais profundas e mais escuras, uhum, daquilo que é este lado do musical, porque o musical começa nesse lugar da solidão, não é? É alguém, sim, que escreve cartas para si mesmo. Uhum. Que é uma coisa muito particular de solidão e de tentar ultrapassar essa solidão. E tudo começa com um equívoco. Uhum. Fazer o equívoco fica maior porque, no fundo, na adolescência, eu acho que na nossa vida, temos sempre vontade de pertencer a um sítio qualquer.
Eu acho que temos sempre, não é só na adolescência. Eu acho que nós caminhamos sempre para a solidão. Eu, um dia destes, estava a ouvir aqui a Inês e o João a falar, e um dia destes ouvi, já não me lembro quem, estava aqui a fazer o exercício, já não me lembro quem, a dizer que a partir do momento em que os nossos filhos nascem, começamos a despedir-nos deles, sempre. Cada dia que passa é uma despedida. Ele nunca mais vai estar ao meu colo sem gatinhar, ele nunca mais vai gatinhar, ele nunca mais vai usar ao longo da vida. E depois chega a adolescência e há um corte com os pais. E a partir daí é solidão, para sempre. Para sempre. Tu depois tentas colmatar essa solidão, uhum, procurando amigos, constituindo a tua família.
Aulas de zumba.
Aulas de zumba. Álcool. Mas nós vivemos tendencialmente sós. É muito curioso. Eu nasci em Évora. Não, não querendo estar a tornar
não,
isto sobre
fala,
mim.
Fala sobre ti.
Mas eu nasci em Évora e os meus amigos de infância, eu não falo com eles há 10 anos.
Porquê que não falas com eles?
Porque a vida fez isso. Está claro que eu fiz amigos que são meus amigos até hoje, fiz em Lisboa. Ainda assim, até talvez pela minha profissão, e tu percebes isso muito, uhum, bem. Nós, enquanto estamos num processo criativo, formamos ali uma espécie de uma família e somos a família para sempre. Ao fim de uma semana de acabar o espetáculo, bora jantar. Sim, daqui a 3 meses, e uhum, de repente, e pronto, voltamos à nossa solidão. E isso, inevitavelmente, cria-nos ansiedade, que é altamente potenciada por este mundo que nós vivemos agora através de, uhum, tal vidro, que é o vidro de um iPad, de um computador, de um telemóvel, em que estamos sempre a ver uma. Isto é muito falado, não é uma teoria minha, mas é. Nós estamos sempre a ver uma imagem perfeita daquilo que é o mundo, que não corresponde a maior parte das vezes à verdade. E isso causa-nos tristeza e angústia por não pertencermos.
Sim.
E
torna-se irresistível. Eu acho que outra trave mestra deste espetáculo é o facto, ou desta história, de se tornar irresistível eu pertencer a algo e assumir um espaço,
sim,
não é? Que é,
sim,
esta sedução de sim, eu se calhar até vou começar a ficar popular e ter amigos porque isto aconteceu.
Sim.
E não tenho coragem de parar a mentira, não é? Não vamos dizer se para a mentira ou não,
sim,
mas é isso também, é as mentiras em que alinhamos para poder pertencer.
Sim. Sim, nós inevitavelmente embarcamos em muitas mentiras. Embarcamos. No caso do Evan, concretamente, ele é empurrado para uma mentira.
Encurralado quase, não é?
Quase encurralado. Mas não há um momento em que ele diga assim. Ou se calhar há, mas não vamos estar a revelar. Mas há várias oportunidades durante o espetáculo que ele podia ter. Eu não aguento mais isto e vou parar agora.
Uhum.
Mas ele não tem coragem. E é outra vez empurrado, e é outra vez empurrado. E ao mesmo tempo é sempre essa dualidade entre eu estou a fazer uma coisa errada, mas que me sabe bem. Uhum. Por isso é que eu gosto que não haja um vilão nesta história. Não há um mal, não há nenhum mal nesta história. É a vida como ela é, são pessoas com as suas virtudes e as suas fragilidades. É por isso que eu gosto tanto.
Muitas vezes há pessoas que vêm ver o espetáculo e dizem: ah, mas o que não tem a percepção do espetáculo na sua íntegra, ou como nós gostaríamos que tivessem, que dizem, ah, mas ele é um mentiroso. E não, aqui tu, porque tu estás aliás a ver, nunca te podes esquecer que estás a ver um miúdo de 17 anos com todas as suas fragilidades, as suas incapacidades.
Sim, com vários desafios de saúde mental, não é? Alguém está num momento particularmente frágil da sua vida.
É alguém a tentar desenvencilhar-se de um lugar para onde foi encurralado e sem as capacidades para conseguir fazê-lo.
Sociais, portanto, até.
Sociais. Que são, é plausível de acontecer a qualquer miúdo dessa idade e a adultos.
E adultos. Qual foi o maior desafio para ti, Gabriela? Porque tu és a mãe do Evan. Qual foi o maior desafio para ti a visitares o mundo deste musical? Porque és muito sensível e és muito talentosa.
Obrigada.
Mas chegar às vezes ao sítio que precisamos para, neste caso é uma situação longe de ti, não é? Tu não és mãe do adolescente. Mas este musical tem, era aquilo que discutimos e chegamos finalmente ao tempo para falar sobre as linhas ténues. Montar uma história, pôr uma história de pé e não ceder àquela coisa do vamos fazer isto para chorar, para ser uma coisa, ser uma coisa que é por fora, como o Rui dizia e diz muitas vezes, como, chegar ao essencial do que estamos a fazer e contar esta história, como é que foi desafiante para ti nesta personagem, por exemplo? Descobrir o tom certo,
estou
talvez.
Estou a pensar em várias coisas para dizer, porque o tom, pronto, começando pelo tom, este espetáculo tem a particularidade, ele não é fácil na execução, porque lá está, um musical remete-te sempre para...
Bigger than life?
Sim, para ser uma coisa com contornos às vezes um bocadinho mais acentuados. E este espetáculo, com este texto em particular e a falar sobre este tema, e na época em que é retratado, que é o atual, e sobre temas tão atuais, faz com que o discurso seja muito natural. Dei uma palavra que eu não me esteja a lembrar.
Naturalista?
Naturalista, sim, ou seja, muito cotidiano. E depois contrapõe com um momento musical em que não necessariamente entra um coro a dançar,
mas há uma coreografia,
bailado.
Sim.
Mas, ou seja, e qual é esse ponto certo, esse equilíbrio entre estares a cantar e teres que ser expressiva em palco, porque não é o mesmo formato que televisão e cinema. Portanto, e esse meio termo é difícil de chegar lá todas as noites. E é um desafio para mim todas as noites. Todas as noites. Há dias em que acho que acertei melhor, outros dias em que pus mais o pé na argola. Pronto, enfim. E isso tem sido um desafio interessante para mim. E mesmo fazer um espetáculo musical dramático, nunca tinha feito. Portanto, para mim foi um presente muito, muito bom.
João, és o Evan Hansen. Tens uma tarefa muito complicada, que é tu estás muito em palco, senão o tempo todo quase. E tens que dar essa vulnerabilidade. Ou seja, o público tem sempre a janela para a tua vulnerabilidade. Que é uma coisa muito difícil de fazer, sobretudo num contexto musical. Como é que foi chegar a este sítio, a este trabalho? Porque ainda não falámos muito sobre o processo de ensaios. Não, eu vi algumas imagens e vocês pareciam muito felizes, me imagino por baixo, debaixo da pele, mas, ou debaixo da língua. Mas há, porque depois há esta dimensão das músicas serem também muito simples, mas muito difíceis de cantar. O Requiem destrói-me sempre que ouço, em qualquer língua, em sul-coreano, então. É talvez a minha versão preferida.
Claro. Mas
a minha também.
Também me calculei. Como é que foi o processo de ensaios e chegar a essa linha ténue para cada um de vocês, João?
Eu acho que foi. Não foi fácil, mas foi muito facilitado pelo Rui. Mesmo, no sentido em que não é por estar aqui o Rui, mas
é um bocadinho
não, mas porque nos deixou sentir muito, sentir mesmo até ao fim, e depois foi-nos polir e dizer, pá, e se pensares mais assim, se fores mais por aqui, mas deixou-nos mesmo sentir, o que às vezes não há espaço para isso nos processos de tens de fazer assim, isto tem de ser assim,
mais
vai
técnico.
Por aqui, sim. E eu acho que para mim isso foi a chave para eu conseguir mesmo chegar lá. Ou acho que muitas vezes consigo chegar lá por causa dessa liberdade que ainda hoje às vezes tenho na cabeça de sente, pá, tens mesmo de sentir isto. Isto tem mesmo de vir de dentro. Porque se for técnico,
é mais importante ser honesto do que perfeito.
Sim, é. Sim. E tive de aprender muito neste processo sobre isso.
E ainda não acabou, João.
Sim.
Rui, como é que se descobre o tom certo?
Fazendo. Errando muitas vezes, não é? Este espetáculo, concretamente, eu não tinha muita certeza do que é que queria até para cada uma das personagens. Sabia o que é que gostava de ver nestas personagens, sabia o que é que elas eventualmente poderiam sentir, mas sempre disponível para que os atores e as atrizes me dessem uma nova dimensão da história que eles estavam a viver. E isso é... Eu acho que foi mesmo um processo, talvez o processo mais fácil de dirigir pelo qual eu passei. Foi mesmo... Foi um espaço de descoberta, de liberdade. Foi leve. Foi mesmo leve, apesar do tema ser tão difícil. Foi leve. Aquilo foi mesmo... Fluiu muito bem. Muito bem. Eu acho que isso não tem palco.
Inês?
Eu...
Ainda estava a olhar para as mãos à procura da resposta. A pergunta era: como é que descobriste o tom certo? Como é que descobriste descobrir o que é esta personagem? Como é que lá chegaste, no fundo?
Eu acho que foi. Não sei se intuitivo é a palavra certa, porque no meu caso, eu entrei muito a medo, mas isso é comum. Eu entro sempre por baixo, vou apalpando terreno e depois vou percebendo. Mas eu acho que foi. Eu acho que foi uma coisa bastante. É isso, fomos fazendo, depois também adaptares àquilo, porque sim, é tudo num tom muito naturalista e do cotidiano, mas depois estás numa sala como é a sala do Maria Matos, não é? E tens microfones, mas tens que. Isso para mim foi o mais estranho, que era de repente como é que eu, que faço tudo por baixo, tenho que dar. Ou seja, em grande formato, não é?
Tipo, sim, ganhar escala, não é?
Sim, e fazer-te ouvir e tudo mais. Essa parte mais técnica, no fundo, para mim foi mais difícil. Porque o processo criativo, em termos de, sei lá, construção de personagem, assim, eu acho que foi. É isso, acho que já fomos um bocado também. Seguindo a maré, e ali o Rui foi mesmo uma grande ajuda. E eu acho que foi mesmo fácil, no sentido em que foi um processo bastante leve. Não houve muita. A pressão que eu sentia era a minha pressão, não era a pressão de ai, amanhã tens que ter isto.
Tens que chegar a...
Amanhã tens que chegar no ponto certo. Nunca senti isso. Eu acho que pronto, depois tens as tuas noias, como eu costumo dizer. As músicas, então, ui.
Pois é, que ainda não falámos sobre isso. E também daqui a pouco também já estamos indo embora. Mas as músicas são muito difíceis de cantar. Tu tens uma música linda, aliás, vocês têm várias músicas lindas. Digo isto com inveja branca.
Não há inveja branca, Rui.
Ou não? Então é real. Não, esta coisa de cantar as músicas, fazer o exercício de sair das músicas que faz para depois interpretar uma cena que é do cotidiano. Como é que foi, Gabriel? Tens algumas músicas também?
Mapa-me! Não gostas dela, eu já sei.
Essa não é a minha preferida.
Mas a tua preferida, a menos preferida, saiu do espetáculo.
Pois!
Ah, pois, essa também não
é. Essa da luva, por amor de Deus.
Qual é a tua preferida?
A minha preferida.
Eu já disse que é o Requiem.
É o Requiem, é uma das minhas preferidas, sim. E eu adoro Waving Through a Window.
Yeah.
E também gosto daquela.
Obrigado.
She says na 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 na. Sim, sim. A cantar. Pronto.
Portanto, nenhuma das minhas, é isso?
Ah, eu gosto da tua música final.
Ah, estava a ver.
Não me lembro bem qual é.
A música do caminhão.
Se calhar tens que enunciar melhor da próxima vez para perceber sobre o que é.
Posso só para aliviar um bocadinho, posso dar uma curiosidade muito parva, mas eu adoro partilhar isto. Que é sempre que às quintas, sextas e sábados, que fazemos espetáculo às 9 da noite, sempre que a Gabriela canta a música dela final, ela fala do caminhão das mudanças. E sempre que ela está a cantar essa música, ou às vezes, vá, vou ser sincera, 2 minutos antes, passa um caminhão.
Estás a ver?
Do lixo.
Não há coincidência.
Não é o caminhão das mudanças?
Não há coincidência.
Eu adoro estas coisas. Pronto.
Sério?
Não há. Juro.
Eu invoco aquilo que eu peço, meu caralho.
Não, então eu, João, manifestou o musical.
E todos os dias destes dias da semana eu mudo de casa. É muito complicado. Eu digo, não quero, e chega-me lá.
Se não fosse as parcerias, eu não sei como é que fazia isto. Rui, ias dizer alguma coisa.
Pronto, não, ias dizer que sou eu que passo lá. Relevante.
não sabia disso.
Tu nunca me tinhas dito isso.
Eu também não sabia disso.
Vocês estão sempre em palco.
É verdade. A arte convoca-me.
Há quem tenha
pausas. Estamos a fechar esta conversa. Quero saber qual foi a lição que este espetáculo vos deu até agora, que vão levar na vossa vida. Gabriela Barros.
Ah, fogo.
Os outros têm um bocadinho de tempo para pensar.
Acho
não tem que haver uma imediata, ainda não acabaram, não é?
Acho que como mãe, que eu já iria estar provavelmente, mas para tentar estar atenta e presente, não só fisicamente, mas conscientemente, ativa e participativa da vida da minha filha e mesmo com a nossa vida louca de hoje em dia, mesmo que eu não consiga estar presente, quando estiver, que esteja realmente lá com ela. E para não deixar os para tentar, porque é sempre uma tentativa, erro, falha, tentativa, tentar não deixar passar os sinais que alguma coisa possa estar a acontecer.
Inês.
Olha, se calhar vou pegar um bocado naquilo que disse há pouco em relação à minha personagem. Eu acho que uma das coisas que eu mais tiro deste espetáculo é a capacidade de seres fiel a ti próprio. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais admiro na Zoe e que gostava muito de ter mais um bocadinho. Portanto, eu acho que é isso, todos os dias tentar ser uma melhor versão de mim própria, mas ao mesmo tempo, lá está, tentar ser eu própria, porque isso é suficiente, como diz o Evan.
Oh, João.
Eu estava aqui a tentar fazer uma resposta, mas acho que ainda não tenho. Eu acho que aquilo que eu penso mais quando estou a fazer o espetáculo e quando saio e
no teu ordenado milionário, não é?
quem me dera. Não, estou a brincar, não é de todo nisso. É mesmo pensar que nós temos de cuidar muito de nós próprios. Porque quando já estamos no meio das situações, nós primeiro não temos discernimento para voltar atrás, muitas vezes, não temos capacidade de ver que estamos no meio delas, e por isso é mesmo importante cuidarmos de nós no antes de chegar ao sítio. E estou a falar em termos de
saúde mental.
Saúde mental, exatamente. Acho que é mesmo importante, porque no meio da situação já não, muitas vezes já não conseguimos pensar direito e só muitos anos depois é que conseguimos refletir nas coisas que aconteceram e perceber, não estava mesmo bem, ou isto não fazia mesmo sentido ser desta forma. E acho que é isso que o Evan adulto olha para trás e vê. Pronto, e é essa a perspectiva que eu tento pensar muitas vezes no fim do espetáculo.
E pedir ajuda, não é? Também.
Sim, sem dúvida.
Rui.
Permitir-me ir para um lugar de vulnerabilidade. Porque nós temos a tendência. Isto é uma reflexão que não é de agora. Nós temos a tendência de achar que a vulnerabilidade é pirosa. E às vezes boicotamos-nos por isso. E eu, no início do espetáculo, eu até partilhei isso contigo. Tinha sempre muito medo que este espetáculo fosse piroso. Pelo tema. Mas acho que consegui que não fosse. Mas ao mesmo tempo permitiu-me que eu entrasse nesse lugar de vulnerabilidade. E permite, não posso dizer que é a todas as pessoas, mas à grande maioria das pessoas que vão ver o espetáculo, entrar nesse lugar de vulnerabilidade.
E ainda bem, eu acho que é para isso que serve.
Eu também acho.
Acho que é para isso que serve aquilo que estamos a fazer. Obrigado por teres partilhado isso. Fechamos agora com a pergunta deste programa, que é: o que é que tem debaixo da língua, Gabriela Barros? É a pergunta final, meus queridos. Porque eu estou a fazer, da esquerda para a direita.
Ai.
Pode ser o João, se o João está pronto.
Não, por acaso não estou. Bolas, o que é que eu tenho debaixo da língua? Que tenho mesmo muita sorte. Tenho mesmo muita sorte e estou mesmo muito agradecido.
Desculpa.
Não, não.
Inveja branca, mas... inveja branca.
Inveja branca,
Rui,
inveja branca,
que
inveja
que
branca.
O que é que tu tens? Alguém?
Sonhos. Muitos sonhos.
Não, mas é mesmo pensar.
Um homem, não. Sim, desculpa, diz não. Muita sorte.
Não, é mesmo pensar no quanto eu queria fazer isto e que consegui, por isso tenho mesmo muita sorte de ter conseguido realizar, ainda por cima, com esta equipa muito boa e que permitiu isto ser tão, tão bom. Mó. Pronto.
Gabriela. Inês, vá.
A vida é boa, a vida é boa.
Isto é o meu último programa do ano, vocês são o último
mesmo
programa da série.
Mas é isso, a vida é boa,
que isto sai,
mesmo
vai ouvir.
Claro que vai ser dia 26, sai antes.
Uau, ok.
Toda a gente ressaca em casa.
É no mesmo dia que saiu o teu outro programa, não é nada.
Estás a ver? E o caminhão das mudanças? Opa,
qual
isto
problema?
Não há coincidências.
Para quem, o Rui vieste cá a gravar o programa, o Era o que Faltava.
Era o que Faltava.
Exatamente.
No mesmo dia, há 5 anos atrás.
Que hoje.
E saiu. No dia 26 de dezembro. Há 5 anos atrás.
Não há
sinais.
Daqui a 5 anos.
26.
Confirma.
É 26.
Portanto, daqui a 5 anos estarei aqui. Estaremos os dois aqui a conversar.
E a terceira, o que acontece? Transformam-se num mocho.
Sim. À terceira, fazemos isto no gelo. Pode acontecer a qualquer pessoa. Eu, a mim não, porque eu acho que partiu o pescoço. Mas sim, diz.
É isso, eu acho que a vida é boa, mesmo quando não parece. Não é?
Gabriela, eu sei que estás a responder e-mails, mas se pudeste.
Ai, dá a responder e-mails.
Eu.
O que tens para esta língua?
Olha, que
pode ser sobre este ano, pode ser sobre o próximo ano.
Não, que estou muito feliz. Não, ia dizer aqui do momento presente, estar com dois dos meus grandes amigos, que é Rui e Rui. E estar aqui
Gabriel.
Com
e nós
e
os dois.
Não,
calma, os dois estão
calma
ali.
Adolescentes ansiosos. Calma. E muito feliz por estar a fazer parte deste elenco. Gosto mesmo muito, e não estou a dizer porque eles estão aqui. É um elenco muito feliz, muito, muito jovem, do qual eu saborei a juventude através deles.
Oh, meus filhos!
Não, mas é muito divertido e são muito talentosos. E é uma sorte poder estar em palco e não ter que fazer um esforço. Ou seja, espero que seja ouvido da forma certa, mas é verdade.
E foi.
Porque quando a bola te é dada com bom gosto, com talento e com trabalho,
com
é só brincar,
não é?
Em cena. Portanto, é uma fase muito feliz.
Fechamos com o senhor encenador.
O que é que eu tenho debaixo da língua? No sentido em que é uma coisa que está na iminência de sair e que precisa de sair.
Ou que tu gostavas muito, ou que tu guardas e ainda não disseste. Já disseste há bocado a vulnerabilidade.
Não tem a ver com o tema, mas nós temos todos de melhorar enquanto sociedade. Nós estamos cada vez mais polarizados. Isto não tem a ver com este tema que falámos aqui. Estamos cada vez mais
também.
Sim, e temos de parar com isso. E se o teatro, ou a televisão, ou a música, ou a rádio puderem fazer alguma coisa por isso, então estamos no caminho certo.
Bom ano para todos.
Bom ano.
Bom ano.
Dear Evan Hansen, está em cena.
Querido.
Querido Evan Hansen. Eu, do que é que eu disse?
Dear.
Ah, desculpem. Dear. Querido, I'm
é
sorry.
Porque a carreira dele é lá fora.
Querido Evan Hansen, está em cena no Teatro Marimás até o dia 2 de fevereiro. Compre os seus bilhetes. Voltamos daqui a uma semana, já em 2025. Adeus.
Debaixo da língua.
Querido Evan Hansen, em cena no Teatro Maria Matos até ao dia 2 de fevereiro. Compre os seus bilhetes, olhe que esgotam. E o Debaixo da Língua, entretanto, esgota por aqui. Voltamos em breve com mais episódios. Bom ano, foi um prazer estar consigo durante 2024. Mesmo com algumas pausas, eu sei, desapareci, fui para Londres, voltei. A minha resolução para o próximo ano é fazer uma revolução. Espero que se junte a mim. Depois falamos sobre isso. Até para o ano. E já sabe, Debaixo da Língua, às quintas-feiras, com um novo episódio.
Debaixo da Língua.